As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Começou nesta quarta-feira e prolonga-se até 5 de março a quarta edição do roteiro gastronómico Tomar à Prova. A iniciativa decorre em 12 espaços de restauração e cafetaria do Conselho de Tomar. Com opções para todos os gostos a 4€ com bebida incluída, o roteiro propõe uma viagem por 29 deliciosos sabores com passaporte para carimbar na totalidade. O Tomar à Prova, roteiro de tapas e petiscos, é uma iniciativa que se realiza no âmbito da programação dos dias de Tomar. Como referiu à reportagem da ERTS, a vereadora da Cultura do município, Filipa Fernandes, na abertura do roteiro.
É um evento gastronómico que marca o ciclo gastronómico do município de Tomar e o que está na sua agenda é, no fundo, degustar tapas e petiscos promovidos pela restauração e cafetaria de Tomar aderente, obviamente, e que promove a circulação pelos diferentes espaços com esta degustação fantástica que vamos tendo todos os anos no nosso concelho.
Ficou demonstrado por edições anteriores, é uma oportunidade de negócio para os aderentes.
Sim, efetivamente é uma época menos alta, se assim podemos dizer, é uma época menos alta da restauração e daí também esta iniciativa vir colmatar essa falha, se assim podemos dizer, de pouca adesão na restauração. Criámos esta dinâmica para que também desta forma possamos promover aquilo que é a restauração local, aquilo que é a gastronomia local, de uma forma diferente e diversificada, porque nestas tapas e petiscos podemos encontrar o tradicional petisco português, mas também podemos encontrar tapas diversificadas e vegetarianas, que também têm sempre têm alguns espaços que oferecem a opção vegetariana e bastante apelativa para aqueles que gostam de tapear ou de petiscar.
O número de restaurantes aderentes é o esperado?
São 12 espaços aderentes. Ronda sempre mais ou menos os 12, 15, já tivemos 19, mas é aqueles que querem se juntar à iniciativa e que desejam de alguma forma e que veem nesta iniciativa alguma forma de promoção e também de atratividade de novos clientes, porque eu acredito que esta iniciativa, para além de promover o seu espaço, também divulga aquilo que é a sua gastronomia, os seus apetites. E também, obviamente, atrai novos públicos para aquilo que é a restauração. Muitos clientes às vezes dizem, nunca tinha entrado aqui e afinal é tão bom.
Pronto, a Câmara aqui é uma ação para dinamizar o comércio, neste caso os estabelecimentos de restauração. É possível inovar neste tipo de iniciativas de ano para ano?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que a inovação também vai muito daquilo que os restaurantes têm para oferecer e da dinâmica que o próprio restaurante faz na apresentação dos seus petiscos ou da sua tapa. Eu acho que a inovação vai muito na diversidade gastronómica que eles oferecem ao cliente. Mas sim, porque não? Há que pensar em novas dinâmicas, que os projetos não são estanques, não devem ser estanques, e aquele que é acaba por morrer. Tem que acompanhar, obviamente, a atualidade e a sociedade atual e, portanto, todos os projetos devem ser dinâmicos e devem sofrer as alterações que assim merecem para crescer.
O restaurante Biscaia foi o espaço de restauração escolhido para proceder à abertura do Tomar à Prova. A reportagem da ERTS falou também com Vera Borrego, a gerente do restaurante Biscaia, sobre a participação na iniciativa.
A participação nesta iniciativa é sempre uma tentativa de virem mais pessoas, dar a conhecer uma coisa que nós não temos habitualmente, mas através destas pequenas coisas conhecerem o que nós temos todos os dias.
Quais é que são aqui as vossas especialidades?
O que toda a gente procura muito é as moelas e o pica palaca. Portanto, basicamente. Depois, no verão, temos muito os caracóis e os caracóis fritos. E há muita gente que vem mesmo à procura.
E agora nesta rota, quem quiser aqui ficar a conhecer a vossa casa através desta rota, o que é que vão colocar na mesa?
O que nós colocamos na mesa agora, temos os ossinhos dos pinhados, temos os pezinhos de bem-entrada, que são duas coisas que não temos habitualmente, mas que os nossos amigos estão habituados a comer quando fazemos algum petisco mais especial, e agora é a mostrar, e as asas foi a primeira coisa que colocamos na primeira edição. E que, como toda a gente adere muito e gosta muito das asinhas com Coca-Cola, mantemos as asinhas com Coca-Cola.
E como é que está o movimento? Como é que está o negócio?
O normal para um inverno, pós-pandemia, pós-aumentos.
Rádio F, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em cumprimento do mandado de detenção emitido pelo DIAP de Tomar, deteve um homem fortemente indiciado por 15 crimes de abuso sexual de crianças. Em esclarecimento enviado para a redação da RCPJ, refere que os factos ocorreram entre o verão de 2021 e inícios de 2022, em contexto de proximidade familiar, tendo o agressor, primo da vítima, na altura com 12 anos de idade, aproveitado momentos a sós com aquela para cometer os abusos. Por ocasião da denúncia, o indivíduo apresentou-se voluntariamente na esquadra policial, negando os factos, sendo constituído arguído e aplicado o termo de identidade e residência, desenvolvendo-se de imediato a investigação para demonstração da verdade material. Concluídas as investigações, confirmou-se toda a matéria denunciada, pelo que se diligenciou pela apresentação do arguído à justiça, o que foi retardado por aquele ter violado a medida de coação a que estava sujeito, fugindo e escondendo-se na região do Algarve, onde foi localizado. O detido cidadão estrangeiro de 27 anos de idade, sem antecedentes criminais, vai ser presente às competentes autoridades judiciais para primeiro interrogatório judicial e a aplicação de adequadas medidas de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entre esta sexta-feira e o dia 22 de fevereiro, a Folia está de regresso a Tomar com as iniciativas do Carnaval. A programação tem o seu arranque com a realização do desfile de Carnaval Infantil, iniciativa do município de Tomar e dos dois agrupamentos de escolas do concelho. São centenas de crianças que percorrem várias ruas da cidade para depois se concentrarem na Praça da República por volta das 10 da manhã. Como refere Luís Honório, da organização do Carnaval de Tomar, o desfile de Carnaval Infantil marca o arranque das festividades de Carnaval no concelho e tem o apoio da Tomar Iniciativas.
Na sexta colaboramos com o desfile infantil, com alguma animação no final na Praça da República. Portanto, é a parte principal desse desfile, parte das escolas, como é lógico. Nós damos a nossa mãozinha para ter mais algum complemento, como se costuma dizer, e fazer parte também do programa do Carnaval, porque, ao fim e ao cabo, é uma parte que é realizada mais pelas escolas, mas tudo se integra num todo. E no domingo também à tarde, também haverá uma tarde dedicada às crianças, também na tenda do mercado, com insufláveis e outras animações destinadas às crianças, aos mais pequenos.
Quanto à restante programação do Carnaval de Tomar, ela é idêntica à de edições anteriores, com destaque para o curso de Carnaval a realizar a partir das 16 horas da próxima terça-feira.
Em todo vai ser idêntica a anos anteriores. Vai ter um desfile na terça-feira, que será o ponto importante, e vai ter aquelas animações baixo de Carnaval na tenda do mercado no sábado e na segunda-feira. Até se calhar em relação à última vez até é capaz de ser superior, porque é capaz de ter mais impacto, pelo menos visual, em termos de carros e essas coisas. E em termos de pessoas também, espera-se que seja mais ou menos os mesmos participantes. Há, como é lógico, em ano de festa de estabeleza, há algumas pessoas que andam bastante atarefadas com ruas já, a fazer pessoas que não têm o tempo também não tão... não abunda tanto tempo para algumas outras atividades, mas de qualquer forma pensamos que o desfile vai ser semelhante, mas se calhar até com mais impacto que nos últimos anos.
Luís Honório destacou também a importância de Tomar continuar a contar com o evento pelo dinamismo económico que promove no concelho e na cidade.
É um momento que os tomarenses gostam, é um momento que recorda outros tempos mais fortes em termos de Carnaval, mas que é um momento que está ligado aos tomarenses e que os tomarenses gostam, e na minha ótica e na ótica da Associação da Tomar Iniciativas, penso que vamos querer continuar e andamos há alguns anos a tentar que ele melhore. Também fazia todo sentido o município, pronto, ver o Carnaval com outra perspectiva, porque além de ser um motor também de desenvolvimento económico, além de outros eventos que o próprio município organiza, tem muitas raízes em Tomar, ou seja, tem raízes e fortes, ou seja, era todo importante que isso acontecesse, mas vamos realizando aos poucos, vai-se fazendo, vai-se criando o hábito, que já se vem criando há algum tempo, e esperamos que melhore. O Carnaval é um evento que não tem retrocesso económico, ou seja, não,
tudo o que é posto na rua é um gasto. Claro que tem os seus proveitos económicos em termos de participação das pessoas e dos gastos que deixam na terra, porque como vocês têm visto e como as pessoas têm visto, mesmo não sendo um desfile espetacular, fora de série, nada disso, mas dentro das suas limitações, tem trazido a tomar alguns milhares de pessoas. Mas essas milhares de pessoas deixam na economia local, como em qualquer outro evento, mas em termos de retorno direto económico, se não for o apoio da Câmara, é evidente que não se pode realizar, porque não há entradas pagas, não há nenhuma outra forma de tirar proventos financeiros do mesmo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo vai proceder à reabertura da Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos do Centro Hospitalar no sexto piso da Unidade da Brantes, nesta sexta-feira, 17 de fevereiro, às 14h30. Depois de um encerramento que se prolongou por 3 anos devido à pandemia da Covid-19, entre outros fatores, que forçaram uma mudança de direção do serviço, este é um passo em frente para o futuro da especialidade de cardiologia, que é uma aposta para o Centro Hospitalar do Médio Tejo, no sentido de enfrentar aquela que é a maior causa de morte do país e da região, as doenças cardiovasculares. Esta unidade dispõe de um total de 6 camas e conta com o suporte de uma equipa multidisciplinar que integra permanência 24 horas por dia, médicos cardiologistas, enfermeiros e assistentes operacionais. A unidade vem dar resposta a patologias com gravidade e prognósticos muito distintos, incluindo desde eventos agudos facilmente tratados e estabilizados com recurso a um baixo ou médio nível de cuidados, até doentes críticos com patologia complexa que necessitam de cuidados altamente especializados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os números são avançados pelo Presidente da Câmara de Orém. Há cerca de 15 mil utentes no Conselho Sem Médico de Família. Para tentar resolver o problema, o Executivo Municipal Oriense leva já à próxima reunião de Câmara uma proposta de regulamento para apoio à fixação de médicos no Conselho. Em declarações prestadas à IRTS, Luís Miguel Albuquerque dá então conta deste processo.
É uma ideia que nós já temos há algum tempo e que temos vindo a trabalhar, e é nesse sentido que, tendo em conta as dificuldades que existem, infelizmente não só no Conselho de Orém, mas um pouco por toda esta região, Lisboa e Vale do Tejo, na fixação de médicos nesta região, nós entendemos que é importante que o município possa também assumir aqui fazer aqui um esforço também em termos financeiros para que possamos permitir captar, fixar, vou ter de fixar médicos no nosso concelho. Nesse sentido, aquilo que irá à próxima reunião de Câmara é o início de um procedimento de elaboração de um regulamento municipal que preveja esse tipo de situações, onde se prevê, onde se irá prever com certeza, isso tanto o colunante é que irá dizer, que médicos que se queiram e profissionais de saúde que se queiram fixar no nosso concelho, o município irá, exemplo do que já acontece com outros municípios, irá ter esse regulamento que prevê o pagamento do ressarcimento de algumas despesas que esses profissionais de saúde possam ter para aqui estar, para aqui se fixar. E é um pouco isso que está neste momento em cima da mesa, e é um pouco isso que iremos discutir e apreciar na próxima reunião de Câmara. Obviamente que esse é um dos principais problemas, que é a falta de médicos de família, e neste momento devem ser cerca de 15 mil pessoas que temos sem médico de família, embora, também é bom dizê-lo, não tem médico de família, mas tem algum serviço de assistência feito através de alguns prestadores de serviços que o Ministério da Saúde aqui tem colocado. Mas médicos de família, efetivamente, são cerca de 15 mil pessoas que estão sem médico de família, que não deixa de ser um número significativo e que nos deve e preocupa a todos. E é por isso que, independentemente de outras situações que estão também a decorrer, mas essa é mais uma medida que entendemos importante para conseguir aqui fixar médicos no concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ferreira do Zêzere vai assinar nesta sexta-feira o acordo de cooperação com o Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana. É no âmbito do programa Primeiro Direito. A cerimónia contará com a presença da Secretária de Estado da Habitação, Fernanda Rodrigues, e da Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Habitação, Isabel Dias. O Programa de Apoio do Acesso à Habitação, Primeiro Direito, destina-se a promover soluções para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não têm capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. As soluções promovidas pelo município de Ferreira do Zêzere, a concretizar previsivelmente até final do ano de 2025, prefazem um total de investimento de aproximadamente 2 milhões de euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a decorrer até o próximo dia 7 de março o concurso público para a concessão da estância de wakeboard do Médio Tejo, constituída por 5 cable parks instalados em Aldeia do Mato, Abrantes, Lagoa Azul, em Ferreira do Zêzere, Montes, no Conselho de Tomar, Trísio, na Sertã e Fernandais, em Vila de Rei, para a prática da modalidade. O contrato de concessão terá a duração de 3 anos e a submissão das propostas deve ser realizada na plataforma constituída para o efeito. Nesta mesma plataforma é possível conhecer as peças do concurso público, como também é possível fazê-lo presencialmente na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em Tomar, no horário de funcionamento da instituição. Com a concessão da estância de wakeboard do Médio Tejo, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo tem o objetivo de promover uma dinamização integrada dos cable park instalados nas margens da Albufeira do Castelo Bode para a prática do wakeboard, prática que possa dar visibilidade à respectiva exploração e que projete nacionalmente e internacionalmente esta estância. Recorde-se que o projeto Estância de Wakeboard do Médio Tejo foi lançado em 2015 através da Comunidade Intermunicipal e colocou Portugal e o Médio Tejo no mapa mundial do wakeboard. Wakeboard, que é presentemente a modalidade que tem maior ascensão em todo o mundo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar não foi além de um empate a 2 bolas diante do Ribadav em jogo a contar para a 18ª jornada do Nacional Maior de Hóquei em Patins. Os Leões perderam uma grande oportunidade para arrumarem quase de vez a questão do play-off, ainda que tudo continue na mesma após esta ronda. Ou seja, o Sporting Tomar tem mais 8 pontos do que o 9º posicionado, uma vantagem que dá sinais de tranquilidade. Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins, resultados então da 18ª jornada, Famalicense Futebol Clube Porto 7-7, Sporting Valongo 6-1, Sporting Tomar Ribadava 2-2, Paredes Barcelos 4-5, Murch Juventude de Viana 2-1, Benfica Oliveirense 3-1 e Hóquei Clube de Braga Passo de Arcos 5-1. Quanto à classificação, primeira Benfica, 48 pontos, segundo Sporting e Barcelos com 41, quarto Futebol Clube do Porto com 39, quinto Valongo e Oliveirense com 33, sétimo Sporting Tomar com 27, oitavo Ribadav com 20, nono Famalicense com 19, décimo Hóquei Clube de Braga com 17, o 11º Paredes e Murch com 14, 13º Passo de Arcos com 9, 14º Juventude de Viana com 7 pontos. A próxima jornada ocorre a 25 de Fevereiro. O Sporting Tomar desloca-se ao reduto do Passo de Arcos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar o turismo azul. Ora, é turismo azul porque aplica-se precisamente às relações existentes entre as atividades de turismo de diversas tipologias, mas com um denominador comum, que é a água ou o contexto aquático. Portanto, o turismo azul abrange 3 áreas: o turismo náutico, o turismo costeiro e o turismo marítimo. E, de facto, se nos lembrarmos que a Europa está circundada por 4 mares, o Mediterrâneo, o Mar Báltico, o Mar do Norte e o Mar Negro, e também por 2 oceanos, o Atlântico e o Ártico, verificamos que a água é fundamental. Também, se consultarmos os dados estatísticos da União Europeia, podemos verificar que cerca de 40% do PIB é gerado nas regiões marítimas e 75% do volume do comércio externo da União Europeia é efetuado por via marítima. E, portanto, neste contexto, as questões marítimas são, de facto, cruciais para a União Europeia e também para os seus Estados-membros. Ora, esta realidade gerou a iniciativa Crescimento Azul, com o objetivo de aproveitar o potencial inexplorado dos oceanos, dos mares e das zonas costeiras da Europa para a criação de empregos, valor e sustentabilidade. O que significa que esta nova abordagem para uma economia azul sustentável na União Europeia é sem dúvida direcionada para as indústrias e setores que se encontram relacionados com os oceanos, os mares e as zonas costeiras. Por isso, é essencial investimento em tecnologias inovadoras. Por exemplo, a energia das ondas e das marés, o desenvolvimento das artes de pesca inovadoras, a produção de algas ou a preservação dos ecossistemas marinhos podem ser boas apostas para criar novas empresas e também empregos ecológicos dentro do contexto da economia azul. E estes exemplos e outros serão, sem dúvida, estratégias que devem ser contempladas no presente, visando o futuro, até porque contribuirá grandemente para o desenvolvimento do turismo azul.
É tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.